Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Ouvimos no primeiro bloco desta reportagem especial que existem diversos tipos de famílias no Brasil. Crianças podem ser criadas pelos avós, tios, irmãos, além da formação tradicional com pai e mãe. Mas também vimos que existem famílias formadas por dois pais e duas mães, que funcionam do mesmo jeito. Agora, a discussão da reportagem especial O Filho é de Quem? Os desafios para quem cuida de crianças nos dias de hoje passa para a divisão da responsabilidade sobre as crianças e o papel no cuidado delas. Para a procuradora da mulher no Senado, Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, a diferença entre homem e mulher na criação dos filhos tem origem cultural.
E nós temos o entendimento de que é preciso que a gente eduque a sociedade, as novas gerações, para que ajam de forma diferente. Isso tem que começar desde a hora do nascimento, da criação, a escola, o Estado, tudo. Porque ainda muitas mulheres, nós mesmas mulheres, reproduzimos a imagem da mulher mãe, cuidadora, e a imagem do homem provedor, aquele que manda, aquele que determina, não é? Então a gente tem que mudar esses hábitos, mudar essa cultura para mudar efetivamente e na prática a sociedade.
Para Vanessa Graziottin, o objetivo agora não é aumentar a licença maternidade, mas oferecer ao pai mais tempo para exercer a paternidade. Para isso, ela apresentou uma proposta de emenda à Constituição.
Eu, inclusive, tenho um projeto permite aos pais, a mãe e ao pai, determinar qual o período que cada um poder gozar a licença de forma compartilhada e eles podem dividir o tempo entre os dois. Uma parte a mãe utiliza e outra parte o pai.
A fundadora do site Padecendo no Paraíso, Bebel Soares, que também administra um grupo no Facebook com mais de 7 mil mães, desmistifica o papel da mãe.
O que a gente vê é que maternidade não é essa coisa fofinha e linda que fica aparecendo, né, nas propagandas de margarina, que a gente tem dificuldades, que nenhuma mãe consegue ser perfeita, que o que a sociedade espera da gente vai muito além do que a gente é capaz de fazer até.
De acordo com a Constituição Federal, o casal deve ter os mesmos direitos e deveres em relação a todos os aspectos da união. O Código Civil diz que entre as obrigações de um casal está o sustento, guarda e educação dos filhos. A advogada especializada em vara da família, Renata França, explica que a responsabilidade pela criança independe do gênero e da orientação sexual dos pais.
Não importa se é o pai-pai, se é uma mãe-mãe, ou se é só um pai ou se é só uma mãe, ou se são os avós que cuidam, né, que detêm a guarda e tudo mais. Quem representa a figura de pai, a figura de mãe, né? No caso, o que acontece? A falta legislativa, a falta de lei que garante aos homoafetivos a mesma condição que os heteroafetivos têm, não vai impedi-los do exercício dessa guarda.
A Lei 13.058, de 2014, define a guarda compartilhada como regra, ao invés de priorizar um dos pais no processo de separação. Mas não é isso que acaba acontecendo. Pesquisadora do tema, a advogada Renata França busca identificar as decisões judiciais que priorizam o pai na guarda exclusiva. De acordo com dados do IBGE de 2015, no Distrito Federal, por exemplo, hoje somente 24,7% das guardas dos filhos são compartilhadas. Ao todo, a capital federal possui 69,2% de guardas unilaterais. As mães obtiveram 64% das decisões favoráveis sobre os filhos e apenas 4,8% ficaram com os pais. Uma realidade que deve mudar, segundo a advogada.
Os pais hoje em dia estão lutando muito para ter o espaço deles garantido junto aos filhos. Eles querem poder passear com os filhos, acompanhar os estudos, terem uma presença marcante. Eles não querem ter visitas, eles querem ter convivência, né? E essa mudança, ela foi conquistada pelos pais. porque eles eram muitas vezes vistos como os responsáveis financeiros para manter os filhos, mas não tinha aquela proximidade. Os pais do século XXI são pais diferenciados, são pais que querem participar, que querem conviver e querem deixar a marca nos filhos, o amor paterno.
A lei que determina a adoção da guarda compartilhada como regime preferencial no caso da separação dos pais foi aprovada pelo Congresso em 2014 e sancionada naquele mesmo ano. Na opinião de Bebel Soares, a iniciativa é um avanço que deve ser comemorado.
A partir do momento que ele tem que, durante a semana, pegar na escola, ver coisas para casa, ele tem os dias dele durante a rotina da semana da criança, que é muito diferente a rotina durante a semana e o final de semana. Né? O fim de semana é a hora do lazer, é uma hora tranquila. Então, na hora que o pai pega no pesado aqui do dia a dia, de para casa, de deixa na escola, deixa nos cursos extra e tudo, ele começa a se envolver mais. E deixa esse papel do pai que vai lá e dá atenção e acha que ainda está fazendo um grande favor.
Pai de Esther, de 9 anos, o publicitário Fernando Lopes, que detém a guarda compartilhada da menina, afirma que ainda são muitos os desafios do dia a dia a serem superados.
Ela chegou para mim um dia e ela falou que precisava comprar um sutiã. E eu fiquei muito sem reação, porque eu não sei comprar esse tipo de coisa. Eu não sabia. Só que ao mesmo tempo ela trouxe isso para mim, ela se confiou em mim dessa forma, eu preciso devolver essa confiança, eu não preciso falar, não é comigo, eu não sei. Afinal, eu não sei, mas vamos descobrir juntos.
Para o presidente da Associação de Pais Separados, a APASE, Analdino Rodrigues, a lei da guarda compartilhada é um avanço, na medida em que mantém a rotina da criança parecida com o que era quando os pais ainda estavam juntos.
Que os pais não se entendam é uma coisa, mas que eles criem e eduquem seus filhos em harmonia, isso é uma outra situação. O pai e a mãe têm essa obrigação de criar e educar os filhos com harmonia, apesar de estarem separados e de gostar ou não do outro ex-companheiro.
Segundo Analdino, quando a guarda compartilhada não é um acordo, existe a opção de a criança ficar apenas com um dos pais. Mas nesses casos, quem não ficou com a guarda do filho deve dar todo o apoio para o ex-parceiro. Um projeto de lei do Senado Federal que trata do abandono afetivo foi aprovado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. O PL 3212 de 2015 altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para caracterizar o abandono afetivo como crime. A falta de pagamento de pensão alimentícia e até mesmo o abandono afetivo da criança podem gerar conflitos na justiça. Atualmente, várias decisões determinam o pagamento de indenização aos filhos. Mas, de acordo com a advogada da família Renata França, o foco não é o dinheiro, e sim conscientizar os pais sobre a responsabilidade com os filhos.
Então, o foco dessa questão do abandono afetivo com relação aos pais é evitar que ele ocorra, é evitar que um pai esqueça que colocou uma pessoinha no mundo e que essa pessoinha tem sentimentos e que ela vai crescer com a ausência dele. E essa ausência vai gerar um caos na sua vida. E, de certa forma, a busca pela reparação material é uma forma de trazer um alerta para a responsabilidade das pessoas, né? Para a responsabilidade tanto do pai quanto da mãe.
Segundo a advogada, até mesmo nos casos em que um dos pais decide assumir sozinho a criança numa produção independente, pode haver a cobrança de indenização no futuro, pois o direito da criança não prescreve.
Não prescreve o direito da criança. Todo mundo que vai produzir um filho, seja da forma como for, tem que saber que tem responsabilidade, né? E ainda a gente tem muitas discussões ainda nesse âmbito aí para legalização de algumas situações, mas até que existe uma lei específica que venha regulamentar, isentando algo nesse sentido da maternidade independente ou paternidade independente, a responsabilidade vai ficar.
Nos antigos ou novos arranjos familiares, o mais importante é o relacionamento com a criança e o espaço de diálogo que ela possui dentro da família, como conclui o psicólogo Luiz Felipe Silva.
Exatamente como se fosse uma capacidade de você dar o suporte, de você dar esse lugar seguro, esse lugar de proteção, esse lugar de pertencimento para todas essas demandas que vêm da criança, né? Sejam demandas físicas, sejam demandas emocionais, né? Agora, é um desafio muito grande, né? Mas é num espaço, que é um espaço não só material, mas que também é um espaço subjetivo, em que a criança, ela entre e ela perceba que existe como se tivesse algo maior ali que a acolhe, que a protege.
Você ouviu a reportagem especial O Filho é de Quem? Os desafios para quem cuida de crianças nos dias de hoje. Reportagem e apresentação Marina Domingos. Edição Leila Herédia. Técnica de áudio e produção musical André Menezes. Diretor da Rádio Senado Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Ângela Brandão. Você pode acessar esse programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.